Marvel Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C. nesta terça-feira, 16 de agosto de 2022. Dia que, em 1863, o presidente americano Abraham Lincoln assinava a Lei da Emancipação dos Escravos. Ao microfone está Ana Guedes. Vou estar convosco na primeira hora desta emissão 90 Minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. E, como sempre, começamos com os títulos desta emissão. CIA e Mike Pompeo processados por alegada espionagem de advogados e jornalistas americanos quando visitavam Assange. União Europeia confirma que o Irão respondeu à proposta nuclear final. E começamos com os títulos desta emissão de Angola. Em Angola, a 8 dias das eleições gerais, há ansiedade no país. A UNITA recusa adiamento às eleições, como propuseram movimentos da sociedade civil.
É um sentimento de tensão, de nervosismo, de ansiedade, especialmente entre os jovens. Os jovens estão muito nervosos e muito ansiosos sobre o que se vai passar no dia 24 e a consequência do ato eleitoral.
Mas primeiro vamos então aqui às notícias internacionais com o Álvaro Luciano Andrade. Vamos então aqui com o Álvaro Luciano Andrade ver quais são as principais notícias nesta terça-feira.
No Quênia, o líder da oposição e derrotado na eleição presidencial Raila Odinga disse hoje que vai procurar todas as opções constitucionais e legais ao rejeitar a vitória de William Ruto, anunciada ontem pela Comissão Eleitoral. O que vimos ontem, segunda-feira, foi uma farsa e um desrespeito flagrante pela Constituição do Quênia, disse Odinga numa conferência de imprensa, um dia depois de os resultados terem sido divulgados, que mostram a sua perda por uma escassa margem. O resultado também desencadeou divisões no órgão responsável pela supervisão da votação, com 4 dos 7 membros a não aceitarem o resultado. O rescaldo da votação está a ser observado como um teste à maturidade democrática no Quênia, onde as eleições anteriores foram manchadas por alegações de manipulação e derramamento de sangue. O especialista independente das Nações Unidas, Alioune Tiné, revelou hoje que os grupos fundamentalistas islâmicos controlam cerca de 75% do território do Mali, com o ressurgimento da violência extremista. Em comunicado de imprensa, as Nações Unidas anunciaram que Tiné, que chefiou o Departamento da África Ocidental e Central da Amnistia Internacional, esteve recentemente durante 10 dias no Mali e as conclusões a que chegou, além do aumento da atividade fundamentalista, são que o país registra uma rápida deterioração da situação dos direitos humanos. Alioune Tiné destacou o ressurgimento e a frequência de ataques e violências cometidos por grupos extremistas que atuam no norte do país, no centro e nos arredores da capital Bamako. Tiné, que apresentará o seu relatório anual ao Conselho de Direitos Humanos em março de 2023, considera que a situação de segurança e direitos humanos, bem como de violação da imprensa, se deteriorou de forma alarmante desde março deste ano. Explosões massivas abalaram um depósito militar na Península Crimeia, ocupada pela Rússia na Ucrânia, incendiando e forçando a evacuação de mais 3 mil pessoas hoje. As explosões ocorreram num depósito de munições em Maiskoye, a segunda vez numa semana em postos avançados russos no território que apreendeu em 2014. A Rússia, sem identificar os autores, chamou às últimas explosões um ato de sabotagem. A Ucrânia não reivindicou a responsabilidade pelo incidente. Citando o Ministério da Defesa da Rússia, Sergei Ashonov, chefe da administração russa da Crimeia, responsabilizou as explosões no incêndio que causaram danos é uma central elétrica, linhas elétricas, vias férreas e alguns edifícios de apartamentos, mas não houve feridos graves. O governo do Irão diz ter respondido a uma proposta final da União Europeia sobre a revitalização de um acordo nuclear de 2015, embora os pormenores da resposta não tenham sido divulgados. A agência noticiosa oficial IRNA informou hoje que os negociadores tinham apresentado a sua resposta, e sugeriu que Teherã ainda não aceitaria a proposta da União Europeia, apesar dos avisos de que não haveria mais negociações. As diferenças são sobre três questões, nas quais os Estados Unidos expressaram a sua flexibilidade verbal em dois casos, mas que deveriam ser incluídas no texto, disse a agência noticiosa iraniana. A terceira questão está relacionada com a garantia da continuação do acordo, que depende do realismo dos Estados Unidos. Fim de citação. Um grupo de jornalistas e advogados processou a CIA e o seu antigo diretor Mike Pompeo, alegando que a agência os espiava quando visitavam o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, durante a sua estada na Embaixada do Equador em Londres. O processo judicial diz que a CIA, sob Pompeo, violou os direitos de privacidade dos jornalistas e advogados americanos, incluindo o jornalista Charles Glass e John Gutz, e as advogadas Margaret Kessler e Deborah Beck, que representaram Assange. A CIA, que se recusou a comentar o processo, está proibida de recolher informações sobre cidadãos americanos, embora vários legisladores tenham alegado que a agência mantém um repositório secreto dos dados de comunicações dos americanos. O antigo secretário do Estado, Mike Pompeo, também ainda não comentou. Em Moçambique, o diretor da organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, encontrou ontem duas balas de AK-47, uma das quais contendo o seu nome, no quintal da sua residência. A informação foi avançada pelo jornal Carta de Moçambique, que falou em ameaça velada contra o conhecido ativista contra a corrupção. As balas estavam embrulhadas em papéis e, embora no geral o teor das mensagens fosse pouco claro, em pelo menos uma estava escrito "Cuidado, Novunga". Adriano Novunga apresentou queixa à polícia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos com uma série de reportagens em Angola, em particular sobre as eleições gerais que se realizam no dia 24 deste mês. A Voz da América tem vindo a acompanhar o processo e agora já está em Luanda a nossa colega Mara de La Salete, que vai acompanhar a reta final da campanha e o dia da votação. No programa Washington Fora de Horas de hoje, tive a oportunidade de conversar com a Mara sobre as primeiras impressões da campanha eleitoral, do ambiente, bem como do debate em torno da não publicação de sondagens eleitorais.
Descreveria da forma como me descreveram algumas pessoas com quem eu falei desde que cá cheguei, e não estou aqui há mais de 48 horas. Estou um bocado impressionada com este sentimento que as pessoas me têm passado, que é um sentimento de tensão, de nervosismo, de ansiedade, especialmente entre os jovens. Os jovens estão muito nervosos e muito ansiosos sobre o que se vai passar no dia 24 e a consequência do ato eleitoral.
Uma das questões que têm sido levantadas durante esta campanha é a questão das sondagens. Há alguma coisa que transpira relativamente à questão das sondagens?
Ontem o tema das televisões nacionais era o debate sobre a proibição da divulgação das sondagens em Angola durante este período que antecede o dia 24, portanto estamos a 8 dias das eleições e é proibido divulgar qualquer nova sondagem que surja sobre indicadores de quem é que vai votar em quem ou quem está a liderar a intenção de voto dos angolanos. Ontem o debate nas televisões era exatamente sobre isso e sobre o facto de ser passível, de ser punível, caso qualquer meio de comunicação, seja ele estrangeiro ou nacional, divulgue as sondagens ou qualquer tipo de intenção de voto. E algo que me saltou à vista, Ana, foi que os analistas que falavam ontem diziam que a proibição da divulgação dos resultados das sondagens tem por base uma fundamentação ética, isto nas palavras do jurista Albano Pedro, que dizia que as eleições, por serem um ato livre, não devem ser influenciadas por dados probabilísticos. Isto citando Albano Pedro. Ele e outros dizem também que com esta proibição da não divulgação das sondagens de intenção de voto está-se a salvaguardar a paz social.
Obrigada, Mayra. Continuamos então em Luanda, onde a UNITA deu uma conferência de imprensa para fazer o balanço da campanha eleitoral até ao momento. O diretor da campanha do maior partido da oposição, Lucamba Gato, assegurou hoje que a UNITA não quer o adiamento das eleições e desmentiu que a campanha esteja a ser financiada por corruptos. Manuel José.
Numa conferência de imprensa realizada hoje em Luanda, de balanço dos primeiros 15 dias de campanha eleitoral, o chefe da referida campanha da UNITA, Lucamba Paulo Gato, começou por devolver o apelo que lhes tinha sido feito pelo candidato rival para que aceitem os resultados que saírem das urnas. O dirigente da UNITA devolveu o apelo a João Lourenço.
Para que ele aceite os resultados eleitorais saídos das urnas e não procure fabricar resultados estranhos à vontade dos cidadãos eleitores. Apelamos para que respeitem a Constituição e a lei. Desde logo, deixem de interferir na Comissão Nacional Eleitoral.
Em relação a uma eventual mudança na data das eleições, a UNITA diz que não é do seu interesse. Gato garante que 24 de agosto é a data certa.
Esta iniciativa, no sentido de adiar as eleições, interessa ao poder. O poder tem necessidade de tempo para refazer a sua imagem. A oposição pensa que sim, o momento para as eleições é este, desde que se tomem as medidas no sentido de levar cada vez mais medidas que credibilizem, que tornem a eleição livre e justa com a maior lisura possível.
A UNITA minimiza uma eventual contradição entre os partidos na oposição com grupos da sociedade civil que pretendem manifestar-se nesta quarta-feira, 17 de agosto, para exigir à Comissão Nacional Eleitoral o cumprimento da lei e a resolução das irregularidades existentes no processo. A UNITA aproveitou igualmente para clarificar que não recebeu dinheiro nenhum de pessoas que sejam corruptas e que tudo não passa de estratégias de distração.
É visível a nossa campanha. As bandeiras são escassas, as t-shirts são escassas, as dificuldades são visíveis. Não há comunicação, muito menos financiamento de quem quer que seja. Portanto, está completamente excluída toda a possibilidade de financiamento direto ou indireto que tenha vindo de quem quer que seja.
Em relação ao prazo dado pela CNE de 48 horas à UNITA para conformar os nomes dos seus delegados de lista para a diáspora, Lucamba Gato considerou que,
em função das desconformidades indicadas pela CNE, com certeza que a área apropriada está a examinar a lista enviada e poderá, dentro das próximas horas, tornar públicas as eventuais irregularidades dessa lista. São questões menores que se resolvem com a rapidez.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Como temos vindo a fazer diariamente a ronda pelas províncias, hoje vamos até ao Cunene saber como tem decorrido a campanha eleitoral. Numa praça historicamente favorável à MPLA, os partidos políticos acreditam em mudanças. Teodoro Albano.
O secretário provincial executivo da Casa CE, Xavier Afemi, diz que a coligação tem levado o seu programa de governo ambicioso ao eleitor. Interpreta o sentimento da população local para dizer que espera por um bom resultado nas urnas.
O povo em si que fala, naturalmente. O povo em si que está a ver como é que está a ser liderado pelos outros. E quer alternância política, porque já estão cansados das promessas e viver da base do sofrimento.
Miguel Vitorino responde pelo Partido de Renovação Social PRS no Cunene e refere que a ideologia da implementação do federalismo é a via mais rápida de resolver os graves problemas básicos da população. O político do PRS já definiu um projeto estrutural no domínio dos transportes para a região, caso mereça a confiança dos eleitores.
Sem ganhar, dispara mais demanda aqui no Cunene, mais saúde, mais água. Também supera sem ganhar, vamos abrir o caminho de ferro. Sai da Namíbia até o Quando Cubango. Quando Cubango passa para Matara, para Uila. Esse é o nosso objetivo.
Para a FNLA, além do trabalho de caça ao voto, o partido está focado em afinar o controlo assembleias de voto.
Esperamos bom trabalho. Controlar a mesa de assembleia de votos para evitarmos aquilo que nós chamamos de fraude eleitoral. Né? Eles vão lá com os fiscais para controlar o movimento da assembleia de votos.
Ouvíamos o secretário provincial da FNLA no Cunen, Eurico Jamba. A primeira secretária do MPLA no Cunen está confiante que não será desta vez que o quadro se altere. Gerdina da Lélua se apega na história das últimas eleições para dizer que a província continua a ser um bastião do partido no poder.
Sabe que a província do Cunen é bastião do MPLA e não esperamos o contrário, só esperamos a vitória do nosso partido.
De passagem ao Cunen na campanha eleitoral, o líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, apelou aos eleitores a olharem para os problemas que os aflins que tardam em ser resolvidos, para dizer que existe alternativa para lá do MPLA.
O Cunen tem uma barragem aqui, a dois passos, que fornece água para a Namíbia. Você sai daqui, passa a fronteira, a água está canalizada, casa a casa, casa a casa. Centenas de quilômetros tem água que sai da Angola. Também alguma luz. Eu conheço a situação do Cunene. A questão das ligações entre os municípios, as ligações entre as comunas, não tem estrada. Nenhum angolano pode morrer de fome e de sede no nosso país.
Na província do Cunene estão habilitados a exercer seu direito de voto 430.899 eleitores. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Entrada de caras novas e a aposta no equilíbrio de género são a tónica dominante nas listas de candidatos a deputados dos dois principais partidos, o MPLA e a UNITA. Das listas candidatas de outras formações consultadas pela Voz da América, também são consideráveis as quotas atribuídas às mulheres e aos jovens, embora muito aquém das cifras defendidas pela SADEC, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
O analista social André Augusto defende a eleição do mesmo número de homens e de mulheres no Parlamento, mas com capacidade para defender as franjas da população mais desfavorecida e com poucas oportunidades.
A mulher, na sua maioria, está praticamente empobrecida, mesmo sendo ela a maior responsável da família. Muita mulher mora na rua, zungueiras moram na rua, as trabalhadoras de sexo morrem, são maltratadas. E registramos muita coisa, mas a mulher na Assembleia Nacional pura e simplesmente mantém-se calada. Não vemos nenhuma reação dos deputados da Assembleia Nacional. Esperemos que não seja só apenas para ter um número maior de mulheres no Parlamento, mas precisamos que essas mulheres tenham a vez e a voz para que elas defendam as outras mulheres que todos os dias perdem as vidas no mercado.
Visão diferente tem, entretanto, o jurista Pedro Capracata, para quem a aposta nos jovens e nas mulheres é um expediente que serve para os políticos se perpetuarem no poder.
Qual é o país da SADEC que neste momento apresenta algum resultado positivo em termos de desenvolvimento humano? Nenhum. Se acabar com o sistema eleitoral no mundo, eles já não vão falar nem dos jovens, nem das mulheres. E então eles procuram formas de atingir aquela massa de pessoas que é mais fácil manipular. As mulheres, os jovens, coitados, são tão ingênuos que toda a gente reconhece isso, né? E aproveitados da ingenuidade das pessoas, sem experiência nenhuma na vida, e então caem na armadilha.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Visita a nossa página na internet voaportugues.com para mais detalhes sobre as renovações das listas partidárias. Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz, estamos também na onda curta 13.630 e 17.655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida também através das rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Estamos também direto na nossa página em voaportugues.com. Nas redes sociais encontra-nos em Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. A nossa referência é Voa Português. Para contactos com a Voz da América através do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
esta semana o tema é o papel da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral em Angola. E a nossa convidada é Cezaltina Abreu. Ela é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Junte-se a nós em direto na rádio, no Facebook e no YouTube e pode também enviar-nos alguma pergunta, algum comentário para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Num comunicado divulgado hoje a propósito das eleições gerais, a Amnistia Internacional diz que as autoridades têm protagonizado uma repressão dos direitos humanos sem precedentes, nomeadamente assassinatos ilegais e prisões arbitrárias. A Organização da Defesa dos Direitos Humanos pormenoriza as formas como as autoridades angolanas estrangularam ainda mais os direitos humanos num contexto de deterioração da situação humanitária agravada pela fome causada pela seca na região sul do país e apela aos candidatos que se comprometam publicamente a tomar medidas ante eventuais irregularidades no processo eleitoral. Álvaro Lugero Andrade.
No seu novo briefing por um voto que conte para a observância dos direitos humanos, Manifesto de Direitos Humanos para Angola face às eleições gerais de 2022, aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos pormenoriza as formas como as autoridades angolanas estrangularam ainda mais os direitos humanos num contexto de deterioração da situação humanitária agravada pela fome causada pela seca na região sul. Angola tem-se caracterizado por uma intensificação da brutal repressão dos direitos humanos nos últimos 10 anos, nomeadamente o abafamento de qualquer forma de divergência, diz a nota assinada por Diplos Muchena, diretor regional para a África Oriental e Austral da Amnistia Internacional, realçando que os manifestantes, em particular os jovens que exigem a responsabilização e os seus direitos socioeconómicos, não têm sido poupados. Com o país a pouco mais de uma semana das eleições gerais, a organização insta as autoridades a delinear os seus planos para respeitar os direitos humanos e assegurar a responsabilização por inúmeras violações dos direitos humanos e o acesso das vítimas à justiça e a vias de recurso eficazes. Há dias das eleições, a Amnistia Internacional apela aos candidatos às eleições do dia 24 que se comprometam publicamente a tomar medidas ante eventuais irregularidades no processo eleitoral, a recorrerem aos tribunais e a também a denunciarem quaisquer tipo de violações dos direitos humanos. Abrimos a revista esportiva com mais um capítulo da novela CR7. A Sky Sports assegurou que Cristiano Ronaldo recebeu uma séria ameaça por parte do Manchester United, mas minutos depois apagou a notícia, que no entanto já faz manchetes no mundo do desporto. De acordo com a publicação, a direção dos Red Devils terá comunicado ao português a disposição de avançar com a rescisão do contrato, caso não haja uma mudança de atitude. Os dirigentes do clube avançarão com esta decisão drástica, mesmo representando um elevado custo financeiro. Em causa estão as manifestações de frustração de Ronaldo durante os jogos, algo que não é considerado saudável para o clube. A frustração de CR7, refere a Sky Sports, é sobretudo dirigida ao treinador Erik ten Hag e à equipa, depois da humilhação sofrida diante do frágil Brentford. Por outro lado, o Manchester United está desesperado por reforços para tentar travar o terrível início de temporada que realiza até o momento, com 2 derrotas em 2 jogos. De acordo com o jornal espanhol Marca, o clube enviou emissários a Madrid para conversar com os merengues sobre a possibilidade de contratar Casemiro, depois de ter ficado sem Paul Pogba e Nemanja Matic. Entretanto, em Madrid, Casemiro é dado como praticamente inegociável, sendo considerado uma das peças fundamentais do técnico Carlo Ancelotti. Ainda no mercado das transferências, o Barcelona admite vender Pierre-Emerick Aubameyang para o Chelsea, que procura um goleador de créditos firmados. De acordo com o Daily Mail, o Barça pretende receber 25 milhões de euros para abrir mão do jogador que contratou a custo zero no ano passado. No futebol feminino, em Angola, o técnico da seleção sénior feminina, o Helvetias Mirabilis Souza Garcia, disse que o objetivo do grupo é a qualificação para as meias finais da Taça COSAFA, a ter lugar a 31 deste mês, a 11 de setembro, na África do Sul. Em declarações ao Jornal de Angola, Souza Garcia reconheceu ser um grupo complicado devido à África do Sul, mas disse temos algumas hipóteses. Com Moçambique, já jogamos no ano passado, tivemos um forte desafio que terminou empatado a 3 golos. Não sei como está agora, vamos investigar, disse o técnico, que reconheceu desconhecer por agora também a equipa das Maurícias. No ranking da FIFA, as Velvichas Mirabilis ocupam atualmente a posição 141. Hoje é dia de Liga dos Campeões, mais precisamente dos playoffs na Europa. Em Portugal, o Estádio do Dragão, no Porto, vai encher no próximo sábado para o clássico com o Sporting, relativo à terceira jornada da Liga, segundo os nomes revelados hoje. Há 4 dias do primeiro clássico da temporada, o Porto informou que restam apenas 2.500 bilhetes disponíveis. E no Reino Unido, os treinadores do Chelsea, Thomas Tuchel, e do Tottenham, António Conte, foram acusados de conduta imprópria pela Federação Inglesa de Futebol na sequência dos desentendimentos entre ambos no jogo de domingo, informou o organismo. Eles tiveram 2 entendimentos e quase iam à via de facto, foram expulsos e agora incorrem numa pena eventualmente pesada por parte da Federação Inglesa de Futebol.
Em Moçambique, o déficit orçamental volta a ensombrar o processo eleitoral e a oposição está preocupada por causa de sinais de alerta lançados pela Comissão Nacional de Eleições, que volta a reclamar insuficiência de fundos para levar avante o processo eleitoral, que vai culminar com as eleições autárquicas em outubro de 2023. Uirema Pote. Esta é a Voz da América. Por motivos alheios à nossa vontade, não nos é possível passar agora esta peça do William Apote sobre questões de déficit orçamental em Moçambique e o impacto que pode ter na realização de eleições, mas gostaríamos de chamar a vossa atenção para a nossa segunda página, em que vamos falar hoje sobre segurança rodoviária. Em Moçambique, a questão das penas aplicadas para crimes rodoviários são brandos e não reduzem a sinistralidade rodoviária, isto segundo analistas em Maputo. Falaremos também da questão do assento que Moçambique ganhou no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a forma como os analistas acreditam que pode aproveitar essa estada de um ano no Conselho de Segurança. Falaremos também de política na Guiné-Bissau, a propósito do Congresso do PAGC, que deveria arrancar esta sexta-feira, mas que parece estar comprometido devido a uma nova decisão judicial. E falaremos também aqui dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça americano está a investigar o ex-presidente Donald Trump por possíveis violações da lei de espionagem e outros crimes, depois do FBI recuperar 11 caixas de documentos confidenciais na sua casa na Flórida, mais precisamente em Mar-a-Lago. Um tema que está a agitar a política americana. E falaremos também do governo Biden, que diz que a sua nova política para a África se baseia na igualdade, na produção de sociedades abertas e na democracia e ainda no trabalho para a recuperação pós-pandemia e a adaptação às mudanças climáticas. Estes temas da nossa segunda meia hora, que vai estar no ar daqui a sensivelmente 45 segundos. Continuem connosco. 13h30 em Washington. Esta é Voz América, a missão vespertina em português nesta terça-feira, 16 de agosto de 2022. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30. Na produção está Mariano Bartolomeu, ao microfone está a Ana Guedes. E vamos aqui aos títulos de hoje. No Quênia, Raila Odinga declara resultados eleitorais nulos e não os aceitou. CIA e Mike Pompeo processados por alegada espionagem de advogados jornalistas americanos quando visitavam Assange. A União Europeia confirma que o Irão respondeu à proposta nuclear final. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos também em onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, em Cabo Verde. Estamos também na Guiné-Bissau. Entregamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Citizenou, que é Leste FM em Gabu, a Rádio Papagaio em Buba. E estamos em São Tomé FM através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar a emissão na nossa página da internet voaportugues.com. Não esqueça, nós estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem o número do WhatsApp +1 202 251 9466. Envie-nos aqui as suas perguntas e os seus comentários. Não esqueça, através deste número pode também enviar-nos perguntas para o África Agora desta sexta-feira, em que vamos falar sobre a sociedade civil e as eleições em Angola. E este é o nosso indicativo de que vamos às notícias do mundo com Álvaro Lugero Andrade.
No Quênia, o líder da oposição e derrotado na eleição presidencial, Raila Odinga, disse hoje que vai procurar todas as opções constitucionais e legais ao rejeitar a vitória de William Ruto, anunciada ontem pela Comissão Eleitoral. O que vimos ontem, segunda-feira, foi uma farsa e um desrespeito flagrante pela Constituição do Quênia, disse Odinga numa conferência de imprensa, um dia depois de os resultados terem sido divulgados, que mostram a sua perda por uma escassa margem. O resultado também desencadeou divisões no órgão responsável pela supervisão da votação, com 4 dos 7 membros a não aceitarem o resultado. O rescaldo da votação está a ser observado como um teste à maturidade democrática no Quênia, onde as eleições anteriores foram manchadas por alegações de manipulação e derramamento de sangue. O especialista independente das Nações Unidas, Alioune Tiné, revelou hoje que os grupos fundamentalistas islâmicos controlam cerca de 75% do território do Mali, com o ressurgimento da violência extremista. Em comunicado de imprensa, as Nações Unidas anunciaram que Tiné, que chefiou o Departamento da África Ocidental e Central da Amnistia Internacional, esteve recentemente durante 10 dias no Mali, e as conclusões a que chegou, além do aumento da atividade fundamentalista, são que o país registra uma rápida deterioração da situação dos direitos humanos. Alioune Tiné destacou o ressurgimento e a frequência de ataques e violências cometidos por grupos extremistas que atuam no norte do país, no centro e nos arredores da capital Bamako. Tiné, que apresentará o seu relatório anual ao Conselho de Direitos Humanos em março de 2023, considera que a situação de segurança e direitos humanos, bem como de violação da imprensa, se deteriorou de forma alarmante desde março deste ano. Explosões massivas abalaram um depósito militar na Península Crimeia, ocupada pela Rússia na Ucrânia, incendiando e forçando a evacuação de mais 3 mil pessoas hoje. As explosões ocorreram num depósito de munições em Maiskoye, a segunda vez numa semana em postos avançados russos no território que apreendeu em 2014. A Rússia, sem identificar os autores, chamou às últimas explosões um ato de sabotagem. A Ucrânia não reivindicou a responsabilidade pelo incidente. Citando o Ministério da Defesa da Rússia, Sergei Ashonov, chefe da administração russa da Crimeia, responsabilizou as explosões no incêndio que causaram danos a uma central elétrica, linhas elétricas, vias férreas e alguns edifícios de apartamentos, mas não houve feridos graves. O governo do Irão diz ter respondido a uma proposta final da União Europeia sobre a revitalização de um acordo nuclear de 2015, embora os pormenores da resposta não tenham sido divulgados. A agência noticiosa oficial IRNA informou hoje que os negociadores tinham apresentado a sua resposta, e sugeriu que Teherão ainda não aceitaria a proposta da União Europeia, apesar dos avisos de que não haveria mais negociações. As diferenças são sobre três questões, nas quais os Estados Unidos expressaram a sua flexibilidade verbal em dois casos, mas que deveriam ser incluídas no texto, disse a agência noticiosa iraniana. A terceira questão está relacionada com a garantia da continuação do acordo, que depende do realismo dos Estados Unidos. Fim de citação. Um grupo de jornalistas e advogados processou a CIA e o seu antigo diretor, Mike Pompeo, alegando que a agência os espiava quando visitavam o fundador do Wikileaks, Julian Assange, durante a sua estada na Embaixada do Equador em Londres. O processo judicial diz que a CIA, sob Pompeo, violou os direitos de privacidade dos jornalistas e advogados americanos, incluindo os jornalistas Charles Glass e John Gutz, e as advogadas Margaret Kessler e Deborah Beck, que representaram Assange. A CIA, que se recusou a comentar o processo, está proibida de recolher informações sobre cidadãos americanos, embora vários legisladores tenham alegado que a agência mantém um repositório secreto dos dados de comunicações dos americanos. O antigo secretário do Estado, Mike Pompeo, também ainda não comentou. Em Moçambique, o diretor da organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, encontrou ontem duas balas de AK-47, uma das quais contendo o seu nome, no quintal da sua residência. A informação foi avançada pelo jornal Carta de Moçambique, que falou em ameaça velada contra o conhecido ativista contra a corrupção. As balas estavam embrulhadas em papéis e, embora no geral o teor das mensagens fosse pouco claro, em pelo menos uma estava escrito "Cuidado, Nuvunga". Adriano Vunga apresentou queixa à polícia.
Em termos de reportagem, vamos começar esta nossa segunda meia hora de emissão com Moçambique. As penas aplicadas para crimes rodoviários são brandas e não reduzem a sinistralidade rodoviária, dizem analistas em Maputo. Para a reversão da situação, o presidente da Associação das Vítimas de Acidentes Rodoviários, Alexandre Nhampoff, advoga pela revisão da legislação e do Código da Estrada em vigor no país, de modo a consciencializar os condutores. A reportagem é do Alfredo Júnior.
Condenar o arguido Carlos David Mugaduia na pena única de 1 ano e 8 meses de prisão e 1 ano e 8 meses de multa à taxa diária de 3 cêntimos do salário mínimo nacional.
Esta foi a sentença anunciada pela juíza Marisa Saiente do Tribunal Judicial da Manhissa, na província de Maputo, relativa ao caso tragédia de Maluana, que em julho de 2021 vitimou 34 pessoas, pena considerada branda e que não desincentiva ao cometimento de crimes que originam graves acidentes rodoviários, segundo o analista Moisés Mabunda.
As nossas penas aqui no país são, na minha opinião, muito brandas. Eu esperava uma pena pesada até para desencorajar, até para isso ser uma referência para os outros motoristas, outros automobilistas, e eles terem um sentido, despertarem que se nós agimos mal, se nós conduzimos mal na estrada, as penas que nos esperam são muito, muito violentas.
Para a Associação das Vítimas dos Acidentes Rodoviários, AMVIRO, este é um sinal da necessidade urgente da revisão das penas para a sinistralidade rodoviária e do Código de Estrada, defendeu o seu presidente Alexandre Nhampoça.
Moçambique tem que fazer uma coisa muito importante. Tem que fazer uma revisão legislativa que se conforme com os crimes rodoviários, que o país não tem. Como fez agora, por exemplo, em relação aos crimes rápidos. Não podemos construir uma sociedade impunemente promovida ao nível rodoviário, porque isto vai ser grave para todos nós.
Para Nelton Manjate, da Ordem dos Advogados, a repressão à má conduta na condução rodoviária deve observar estritamente o que a lei diz.
Podia ter sido uma sentença didática, podia ter sido uma sentença exemplar, podíamos ir ao extremo daquilo que são os ditames da lei para naturalmente educar os outros condutores.
Por outro lado, a revisão das penas e do Código de Estrada deveria também abranger a forma como se devem compensar as vítimas dos acidentes e seus familiares, dado que a atual legislação torna moroso o pagamento das indemnizações, segundo apontou Mabunda.
E este outro processo tem tanta morosidade, tem tantas manobras, que chega a cansar. Se as famílias, ou uma ou outra família, não tem advogado, não tem posses para ter o advogado em cima do assunto, a pressionar, chega a passar um, dois anos ou três, ou mais tempo antes de se desembolsar aquele valor que ouvimos ali.
Entretanto, a corrupção que assola a formação dos condutores profissionais que fazem o transporte de carga e passageiros é tida pela Amviro como um dos males que conduz à elevada sinistralidade rodoviária no país.
Este aspecto, de facto, não é novo como tal e preocupa-nos. É, mais do que preocupar-nos, condenamos.
No entanto, António Souza, da Escola de Condução de Maputo, refere que não tem sido comum a denúncia de casos de corrupção envolvendo formadores das escolas de condução no país.
O problema que temos com a corrupção é porque as pessoas simplesmente falam. Quando chega o momento de vamos apresentar provas ou vamos avançar com uma queixa, as pessoas simplesmente se afastam.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A oposição moçambicana diz-se preocupada por causa de sinais de alerta lançados pela Comissão Nacional de Eleições, que volta a reclamar de insuficiência de fundos para levar avante o processo eleitoral, que vai culminar, como nos diz William Mapote, com as eleições autárquicas de outubro de 2023.
O calendário eleitoral está em curso e em fevereiro próximo está previsto o início do recenseamento eleitoral, com vista às eleições de outubro de 2023. A Comissão Nacional de Eleições lança sinais de alerta por causa das questões orçamentais que mais uma vez voltam a ensombrar o processo. Paulo Cunica é o porta-voz da CNE.
Devo assegurar que estamos a trabalhar com o governo no sentido de conseguirmos ultrapassar esta questão do déficit orçamentário.
De acordo com as contas da CNE, são 2,2 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de US$ 1 milhão em déficit para suportar o próximo ciclo eleitoral. Esta situação está a deixar a oposição alarmada. Em conferência de imprensa, o MDM veio ao público deixar o seu posicionamento. Ismael Nyakuku é o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique.
O governo não está a levar a sério este processo. Portanto, nos parece que esta inviabilização tem por objetivo não permitir que a oposição, nomeadamente o MDM, se prepare para as eleições e visa também, como estratégia do governo e do Partido Frelimo, desacreditar o processo, criar incertezas quanto à realização do processo e, portanto, desmobilizar o povo moçambicano para o recenseamento eleitoral.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O Congresso do PAIGC, que deve arrancar esta sexta-feira, ou que deveria arrancar esta sexta-feira, pode estar comprometido devido a uma nova decisão judicial tornada pública ontem pelo Tribunal da Relação. Esta é uma decisão que contraria uma outra emitida no princípio deste mês pelos mesmos juízes da mesma instância judicial. A crónica é do Lassana Kassamá.
Na eminência do Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, estar uma vez mais sob risco, Domingos Simões Pereira deixa entender que por detrás das sucessivas decisões judiciais estão mãos ocultas e motivações políticas.
Quem intenta recursos jurídicos para impedir um partido político de realizar o seu Congresso não percebe o jogo democrático. Os partidos políticos são associações políticas. Quando têm problemas, convocam congressos. Quando o poder político impede o partido de realizar o seu congresso, é porque não está preparado para viver em democracia. É isto que o povo guineense tem que perceber. Mas nós vamos enfrentar e vamos derrotar todos os obstáculos que nos dão pela frente.
Domingo Simões Pereira falava este fim de semana à margem de um encontro de futebol, no termo do qual foi homenageado por um grupo de jovens. Entretanto, a leitura jurídica sobre a decisão do Tribunal da Relação, a qual pode comprometer a realização do Congresso, vem do jurista e analista político François Dias, para quem o requerente Bolon Conté não podia sequer recorrer da primeira decisão do Tribunal Regional de Bissau, porquanto o PAIGC extinguiu na altura o guião do Congresso que era objeto da providência cautelar.
E muito mais o agravante é que o Tribunal de Relação não pôde ultrapassar
o Tribunal Regional perante os factos. Só pode ultrapassar o Tribunal Regional em relação à aplicação do direito.
François Dias disse não compreender como é que agora o Tribunal Regional de Missão vai poder observar de novo este processo, já que o PEG se havia suprido o guião do Congresso enquanto objeto da providência cautelar na primeira instância.
O Tribunal de Relação havia tomado uma decisão, agora volta atrás para se contradizer e em vista a ordenar o Tribunal Regional a dar prosseguimento aos atos em que este também já não tem mais poderes para apreciar sobre o mesmo caso.
Perante este cenário, François Dias afirma que o PIGC tem ainda recursos para expedir junto às instâncias judiciais do país, assim como direito à resistência.
Desde a manifestação, o repúdio, direito à resistência, além do constante recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, na veste do Tribunal Constitucional.
Ora, não obstante a decisão judicial, circula nas redes sociais uma mensagem atribuída ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Maneca dos Santos, em que se pode ler, citamos, tudo está posto para a realização do 10º Congresso na data fixada pelo Comitê Central. Fim de citação. Até a hora deste nosso despacho, não nos foi possível obter reação por parte dos advogados Bono Conté, autor dos atuais processos judiciais contra o PIGC. Lassan Kessamá, para a Voz América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora tem como tema o papel da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral em Angola. E como convidada temos Cezaltina Abreu, ela é professora e também pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Junte-se a nós em direto na rádio, no Facebook e no YouTube e também nos pode enviar comentários ou perguntas através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E vamos agora falar de Angola. A entrada de caras novas e a aposta no equilíbrio do género são a tónica dominante nas listas de candidatos a deputados dos dois principais partidos angolanos, o MPLA e a UNITA. Das listas de candidatos de outras formações consultadas pela Voz da América, também são consideráveis as quotas atribuídas às mulheres e aos jovens, embora muito aquém das cifras que são defendidas pela SADEC. Venâncio Rodrigues.
O analista social André Augusto defende a eleição do mesmo número de homens e de mulheres no Parlamento, mas com capacidade para defender as franjas da população mais desfavorecida e com poucas oportunidades.
A mulher, na sua maioria, está praticamente empobrecida, mesmo sendo ela a maior responsável da família. Muita mulher mora na rua, tungueiras moram na rua, as trabalhadoras de sexo morrem, são maltratadas. E registramos muita coisa, mas a mulher na Assembleia Nacional pura e simplesmente mantém-se calada. Não vemos nenhuma reação dos deputados da Assembleia Nacional. Esperemos que não seja só apenas para ter um número maior de mulheres no Parlamento, mas precisamos que essas mulheres tenham a vez e a voz para que elas defendam as outras mulheres que todos os dias perdem as vidas no mercado.
Visão diferente tem, entretanto, o jurista Pedro Capracata, para quem aposta nos jovens e nas mulheres, é um expediente que serve para os políticos se perpetuarem no poder.
Qual é o país da SADEC que neste momento apresenta algum resultado positivo em termos de desenvolvimento humano? Nenhum. Se acabar com o sistema eleitoral no mundo, eles já não vão falar nem dos jovens, nem das mulheres. E então eles procuram formas de atingir aquela massa de pessoas que é mais fácil manipular. As mulheres, os jovens, coitados, são tão ingênuos que toda a gente reconhece isso, né? E aproveitados-se da ingenuidade das pessoas, sem experiência nenhuma na vida, e então caem na armadilha.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Ministério da Justiça dos Estados Unidos investiga o ex-presidente Donald Trump por possíveis violações da lei de espionagem e outros crimes depois do FBI ter recuperado 11 caixas de documentos confidenciais na sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. Este tema está a agitar a política americana, com apoiantes do ex-presidente a ameaçar as autoridades, nomeadamente agentes do FBI, enquanto Trump continua a desafiar a justiça ao acusar o FBI de combater um adversário político.
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida divulgou um mandado que autoriza a busca, que identifica três crimes federais que o Ministério da Justiça analisa como parte da sua investigação a Trump: violações de lei de espionagem, obstrução de justiça e crimes de manipulação de registros governamentais. Ninguém foi acusado de um crime até o momento. O recibo de propriedade de busca revelou que os agentes do FBI recuperaram mais de 20 caixas de documentos que incluem itens rotulados como ultra-secretos, secretos e confidenciais, bem como alguns marcados como registro presidencial potencial, documentos secretos diversos, fotos e notas manuscritas. A busca foi pessoalmente aprovada pelo Procurador-Geral, equivalente a Ministro da Justiça, Mary Garland, que na quinta-feira disse que o seu Ministério não toma tal decisão de ânimo leve e, sempre que possível, procuraria menos meios intrusivos como alternativa a uma busca e limitaria qualquer busca que é realizada. A Lei de Espionagem de 1917 proíbe obter informações, gravar fotos ou copiar descrições de qualquer informação relacionada à defesa nacional com intenção ou razão para acreditar que ela possa ser usada para prejudicar os Estados Unidos ou em benefício de qualquer nação estrangeira. A lei vai além das atividades de espionagem para incluir delitos envolvendo manuseio indevido de material classificado. Independentemente de Donald Trump acabar tendo um caso no tribunal, o assunto já é prejudicial à segurança nacional, disse Paul Pillar, da Universidade de Georgetown, que passou 28 anos a trabalhar na Agência Central de Inteligência CIA. Você terá serviços de inteligência que estarão pensando imediatamente em como pode explorar isso, disse Pillar à Voz da América. Mesmo agora que os documentos estão na posse do FBI, disse aquele especialista, há possivelmente indivíduos que tiveram acesso a esses documentos e agora se tornam alvos potenciais de recrutamento para fontes de inteligência de países estrangeiros. Com esse tipo de violação, Pillar afirma que as agências de inteligência dos Estados Unidos terão de mitigar os possíveis danos às fontes e métodos de inteligência, particularmente fontes de inteligência humana, como informantes que agora podem estar em perigo porque a sua identidade pode ter sido revelada. Os governos estrangeiros também estão analisando se algum material pode ser embaraçoso ou prejudicial para eles. Um dos itens recuperados na casa de Donald Trump tinha como rótulo informações presidente da França. Mas o antigo presidente mantém-se desafiador. Donald Trump respondeu acusando e dizendo que a acusação contra ele é infundada e disse que o ex-presidente Barack Obama manteve documentos confidenciais depois de deixar o cargo. O presidente Barack Hussein Obama manteve 33 milhões de páginas de documentos, muitos deles confidenciais, escreveu Trump em comunicado. Quantos deles pertenciam ao nuclear? A palavra é muitos. Fim de citação. Os arquivos nacionais imediatamente divulgaram uma declaração a refutar essa acusação de Trump, dizendo que assumiram a custódia legal e física exclusiva dos registros presidenciais de Obama depois de ele ter deixado o cargo. A ação sem precedentes do FBI e do Departamento de Justiça fez com que os aliados mais próximos do ex-presidente criticassem o governo de Joe Biden. Os republicanos na Câmara estão comprometidos com a supervisão imediata, a prestação de contas e uma investigação exaustiva para fornecer a transparência e as respostas necessárias ao povo americano em relação a Joe Biden e ao armamento do seu governo, do Ministério da Justiça e do FBI contra o opositor político de Joe Biden, disse a republicana Ellie Stefanik, deputada dos Estados Unidos pelo Estado de Nova Iorque. O presidente Donald Trump é o opositor político mais provável de Joe Biden em 2024. Isso está a menos de 100 dias das eleições determinantes de meio de mandato, já em novembro, disse aquela deputada. Com seus aliados no Congresso a preparar as bases para a investigação sobre as buscas do FBI na sua casa, na Flórida, semana passada, Donald Trump disse numa entrevista ontem que a temperatura precisa ser reduzida no país, mesmo enquanto continuava a sugerir, sem provas, que os agentes federais podem ter plantado provas na casa dele. Na sua primeira entrevista desde as buscas, à cadeia televisiva Fox News, ele disse: nunca houve um momento como este em que a polícia tenha sido usada para invadir a casa de um ex-presidente dos Estados Unidos. E há uma tremenda raiva no país, um nível nunca visto antes, exceto em termos muito perigosos. Fim de citação. Entretanto, o FBI e outras agências de segurança dizem ter recebido muitos ataques ou ameaças de ataques por parte, segundo eles, de apoiantes da extrema-direita, sem citar diretamente o antigo presidente Donald Trump. No entanto, este tema vai com certeza dominar a campanha eleitoral para as eleições legislativas de novembro, em que os republicanos parecem, segundo sondagem, estar na frente na corrida para controlar o Congresso, agora nas mãos dos democratas.
O governo Biden diz que a sua nova política para a África se baseia na igualdade, na promoção da sociedade aberta e na democracia, no trabalho para a recuperação pós-pandemia e a adaptação às mudanças climáticas. Durante a sua recente visita à África, o secretário de Estado americano divulgou esses objetivos e o novo relacionamento entre os Estados Unidos e os seus mais de 50 parceiros no continente, Amácio Miguel.
Finalmente, a igualdade. É isso que a estratégia reformulada do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, para a África, promete ao continente que mais cresce. O secretário de Estado, Anton Blinken, resumiu assim durante a sua viagem relâmpago à África na semana passada.
O que buscamos, acima de tudo, é uma verdadeira parceria entre os Estados Unidos e a África. Não queremos uma relação desequilibrada ou transacional e o nosso compromisso com a parceria mais forte com a África não é tentar superar ninguém.
Excepto, dizem os observadores de África, dois países. A China, cuja iniciativa de infraestrutura atravessou o continente, e a Rússia, cujo ministro das Relações Exteriores também fez uma recente viagem pelo continente para relembrar as nações africanas dos velhos laços da era pós-libertação. Chris McKay é professora de estudos africanos na St. Lawrence University.
Acho que a mudança na retórica é importante e também realmente destinada a combater o uso pela China do termo parceria, parceiros de desenvolvimento económicos, que foi bem recebido em todo o continente africano por mostrar mais respeito.
A Casa Branca diz que isso será exemplificado ainda este ano numa reformulação da Cimeira Estados Unidos-América-África de 2014. Nessa cimeira, o então presidente Barack Obama fez questão de não convidar o líder do Zimbábue, Robert Mugabe, que se tornou cada vez mais autoritário antes da sua morte em 2019. E ele não é o único líder africano a servir por várias décadas. Um desafio para os Estados Unidos-América na sua política de impulsionar a democratização. Ebenezer Obedel, do Conselho de Relações Internacionais.
Eu acho que os Estados Unidos estão num momento muito interessante aqui, onde você tem que tentar, e pelo menos parecer querer, ter todo mundo ao redor da mesa. Mesmo pessoas que você sabe preferiria não ter por perto. Então, eu suspeito que haverá muitos líderes africanos lá.
E disse ele, há uma sensação real de que essa política, embora materialmente não muito diferente das políticas anteriores, carrega uma nota de verdade e reconciliação.
O que eu gosto nisso é que há essa linguagem particular sobre os Estados Unidos a dizer: achamos que podemos ter agido de forma desonrosa, não uso essa palavra, mas algo semelhante no passado. Nem sempre fomos fiéis à nossa palavra, mas queremos limpar essa imagem.
Nestes tempos incertos, os Estados Unidos claramente esperam que seja o recomeço.
Abrimos a revista esportiva com mais um capítulo da novela CR7. A Sky Sports assegurou que Cristiano Ronaldo recebeu uma séria ameaça por parte do Manchester United, mas minutos depois apagou a notícia, que no entanto já faz manchetes no mundo do desporto. De acordo com a publicação, a direção dos Red Devils terá comunicado ao português a disposição de avançar com a rescisão do contrato caso não haja uma mudança de atitude. Os dirigentes do clube avançarão com esta decisão drástica, mesmo representando um elevado custo financeiro.
E assim chegamos quase às 2 horas da tarde aqui em Washington. A Voz da América vai continuar com a sua emissão vespertina em português durante mais 30 minutos. Fique connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina desde Washington em português, nesta terça-feira, 16 de agosto. A partir de agora, os microfones, Álvaro Ludgel Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no tablet e no telemóvel. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: Raila Odinga refuta resultados eleitorais no Quênia e diz que vai recorrer. Nações Unidas revelam que 75% do Mali está nas mãos de fundamentalistas islâmicos. Tribunal volta a impedir a realização do Congresso do PIGC e falta de verbas ensombra eleições autárquicas em Moçambique no próximo ano. Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América e saúde, mas mais à frente. Por agora, vamos até Bissau. O Congresso do PIGC, que devia arrancar-se nesta sexta-feira, pode estar comprometido devido a uma nova decisão judicial tornada pública pelo Tribunal da Relação. Lassana Kassamá.
Na eminência do Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, está uma vez mais sob risco. Domingo Simões Pereira deixa entender que por detrás das sucessivas decisões judiciais estão mãos ocultas e motivações políticas.
Quem intenta recursos jurídicos para impedir um partido político de realizar o seu Congresso não percebe o jogo de poder. Os partidos políticos são associações políticas. Quando têm problemas, convocam congressos. Quando o poder político impede o partido de realizar o seu congresso, é porque não está preparado para viver a democracia. É isto que o povo guineense tem que perceber. Mas nós vamos enfrentar e vamos derrotar todos os obstáculos colocados pela democracia.
Domingo Simões Pereira falava este fim de semana à margem de um encontro de futebol, no termo do qual foi homenageado por um grupo de jovens. Entretanto, a leitura jurídica sobre a decisão do Tribunal da Relação, a qual pode comprometer a realização do congresso, vem do jurista e analista político François Dias, para quem o requerente Bolon Conté não podia sequer recorrer da primeira decisão do Tribunal Regional de Bissau, porquanto o PIGC extinguiu na altura o guião do congresso que era objeto da providência cautelar.
E muito mais o agravante é que o Tribunal de Relação não pôde ultrapassar o Tribunal Regional perante os factos. Só pôde ultrapassar o Tribunal Regional em relação à aplicação do direito.
François Dias disse não compreender como é que agora o Tribunal Regional de Bissau vai poder observar de novo este processo, já que o PIGC havia suprido o guião do Congresso enquanto objeto da providência cautelar na primeira instância.
O Tribunal de Relação havia tomado uma decisão, agora volta atrás para se contradizer e em vista a ordenar o Tribunal Regional a dar prosseguimento aos atos em que este também já não tem mais poderes para apreciar sobre o mesmo caso.
Perante este cenário, François Dias afirma que o PIGC tem ainda recursos para pedir junto às instâncias judiciais do país, assim como o direito à resistência.
Desde a manifestação, o repúdio, direito à resistência, além do constante recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, na veste do Tribunal Constitucional.
Ora, não obstante a decisão judicial, circula nas redes sociais uma mensagem atribuída ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Maneca dos Santos, em que se pode ler, citamos, tudo está posto para a realização do 10º Congresso na data fixada pelo Comitê Central. Fim de citação. Até a hora deste nosso despacho, não nos foi possível obter reação por parte dos advogados Bolon Conté, autor dos atuais processos judiciais contra o PIGC.
Lassana Kutama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Em Maputo, o diretor da organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, encontrou ontem duas balas, uma das quais contendo o seu nome, no quintal da sua residência. A informação foi avançada pelo jornal Carta de Moçambique e confirmada por Nuvunga, que fala em ameaça velada contra aquele conhecido ativista contra a corrupção. As balas estavam embrulhadas em papéis e, embora no geral o teor das mensagens fosse pouco claro, em pelo menos um estava escrito "Cuidado, Nuvunga". Adriano Nuvunga apresentou queixa à polícia. Recordo que o antigo diretor do Centro de Íntegra República e atual responsável do Centro para a Democracia e Desenvolvimento recebeu em 2020 uma ameaça de bomba em sua casa. Ainda em Moçambique, o déficit orçamental volta a ensombrar o processo eleitoral e a oposição está preocupada por causa dos sinais de alerta lançados pela Comissão Nacional de Eleições, que volta a reclamar de insuficiência de fundos para levar avante o processo eleitoral, que vai culminar com as eleições autárquicas de outubro de 2023. William Apote tem a reportagem desde a capital moçambicana.
O calendário eleitoral está em curso e em fevereiro próximo está previsto o início do recenseamento eleitoral com vista às eleições de outubro de 2023. A Comissão Nacional de Eleições lança sinais de alerta por causa das questões orçamentais que mais uma vez voltam a ensombrar o processo. Paulo Cunica é o porta-voz da CNE.
Devo assegurar que estamos a trabalhar com o governo no sentido de conseguirmos ultrapassar esta questão do déficit orçamental.
De acordo com as contas da CNE, são 2,2 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de US$ 1 milhão em déficit para suportar o próximo ciclo eleitoral. Esta situação está a deixar a oposição alarmada. Em conferência de imprensa, o MDM veio ao público deixar o seu posicionamento. Ismael Nyakuku é o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique.
O governo não está a levar a sério este processo. Portanto, nos parece que esta inviabilização tem por objetivo não permitir que a oposição, nomeadamente o MDM, se prepare para as eleições e visa também, como estratégia do governo e do Partido Frelimo, desacreditar o processo, criar incertezas quanto à realização do processo e, portanto, desmobilizar o povo moçambicano para o recenseamento eleitoral.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapoto.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos investiga o ex-presidente Donald Trump por possíveis violações da lei de espionagem e outros crimes, depois do FBI ter recuperado 11 conjuntos de documentos confidenciais na sua casa na Flórida. Este tema está a agitar a política americana, com apoiantes do antigo presidente a ameaçarem as autoridades. Mas também o debate pode estar a acontecer no Congresso nos próximos dias e vai influenciar as eleições de novembro. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida divulgou um mandado que autoriza a busca, que identifica três crimes federais que o Ministério da Justiça analisa como parte da sua investigação a Trump: violações da lei de espionagem, obstrução de justiça e crimes de manipulação de registros governamentais. Ninguém foi acusado de um crime até o momento. O recibo de propriedade de busca revelou que os agentes do FBI recuperaram mais de 20 caixas de documentos que incluem itens rotulados como ultra-secretos, secretos e confidenciais, bem como alguns marcados como registro presidencial potencial, documentos secretos diversos, fotos e notas manuscritas. A busca foi pessoalmente aprovada pelo Procurador-Geral, equivalente a Ministro da Justiça, Mary Garland, que na quinta-feira disse que o seu Ministério não toma tal decisão de ânimo leve e, sempre que possível, procuraria menos meios intrusivos como alternativa a uma busca e limitaria qualquer busca que é realizada. A Lei de Espionagem de 1917 proíbe obter informações, gravar fotos ou copiar descrições de qualquer informação relacionada à defesa nacional com intenção ou razão para acreditar que ela possa ser usada para prejudicar os Estados Unidos ou em benefício de qualquer nação estrangeira. A lei vai além das atividades de espionagem para incluir delitos envolvendo manuseio indevido de material classificado. Independentemente de Donald Trump acabar tendo um caso no tribunal, o assunto já é prejudicial à segurança nacional, disse Paul Pillar, da Universidade de Georgetown, que passou 28 anos a trabalhar na Agência Central de Inteligência CIA. Você terá serviços de inteligência que estarão pensando imediatamente em como pode explorar isso, disse Pillar à Voz da América. Mesmo agora que os documentos estão na posse do FBI, disse aquele especialista, há possivelmente indivíduos que tiveram acesso a esses documentos e agora se tornam alvos potenciais de recrutamento para fontes de inteligência de países estrangeiros. Com esse tipo de violação, Pillar afirma que as agências de inteligência dos Estados Unidos terão de mitigar os possíveis danos às fontes e métodos de inteligência, particularmente fontes de inteligência humana, como informantes que agora podem estar em perigo porque a sua identidade pode ter sido revelada. Os governos estrangeiros também estarão analisando se algum material pode ser embaraçoso ou prejudicial para eles. Um dos itens recuperados na casa de Donald Trump tinha como rótulo informações presidente da França. Mas o antigo presidente mantém-se desafiador. Donald Trump respondeu acusando e dizendo que a acusação contra ele é infundada e disse que o ex-presidente Barack Obama manteve documentos confidenciais depois de deixar o cargo. O presidente Barack Hussein Obama manteve 33 milhões de páginas de documentos, muitos deles confidenciais, escreveu Trump em comunicado. Quantos deles pertenciam ao nuclear? A palavra é muitos. Fim de citação. Os arquivos nacionais imediatamente divulgaram uma declaração a refutar essa acusação de Trump, dizendo que assumiram a custódia legal e física exclusiva dos registros presidenciais de Obama depois de ele ter deixado o cargo. A ação sem precedentes do FBI e do Departamento de Justiça fez com que os aliados mais próximos do ex-presidente criticassem o governo de Joe Biden. Os republicanos na Câmara estão comprometidos com a supervisão imediata, a prestação de contas e uma investigação exaustiva para fornecer a transparência e as respostas necessárias ao povo americano em relação a Joe Biden e ao armamento do seu governo, do Ministério da Justiça e do FBI contra o opositor político de Joe Biden, disse a republicana Ellie Stefanik, deputada dos Estados Unidos pelo Estado de Nova Iorque. O presidente Donald Trump é o opositor político mais provável de Joe Biden em 2024. Isso está a menos de 100 dias das eleições determinantes do meio de mandato, já em novembro, disse aquela deputada. Com seus aliados no Congresso a preparar as bases para a investigação sobre as buscas do FBI na sua casa, na Flórida, semana passada, Donald Trump disse numa entrevista ontem que a temperatura precisa ser reduzida no país, mesmo enquanto continuava a sugerir, sem provas, que os agentes federais podem ter plantado provas na casa dele. Na sua primeira entrevista desde as buscas à cadeia televisiva Fox News, ele disse: nunca houve um momento como este em que a polícia tenha sido usada para invadir a casa de um ex-presidente dos Estados Unidos, e há uma tremenda raiva no país, um nível nunca visto antes, exceto em termos muito perigosos. Fim de citação. Entretanto, o FBI e outras agências de segurança dizem ter recebido muitos ataques ou ameaças de ataques por parte, segundo eles, de apoiantes da extrema-direita, sem citar diretamente o antigo presidente Donald Trump. No entanto, este tema vai com certeza dominar a campanha eleitoral para as eleições legislativas de novembro, em que os republicanos, parece, segundo sondagem, estar na frente na corrida para controlar o Congresso, agora nas mãos dos democratas. E depois da política, a saúde, hoje assinada com Ana Guedes.
Ora, então, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde. Aqui na Voz da América, convosco está Ana Guedes. E vamos falar do impacto das mudanças climáticas na saúde. Os perigos climáticos, como inundações, ondas de calor e seca, agravaram mais de metade das centenas de doenças infecciosas conhecidas nas pessoas, incluindo a malária, antivírus, a cólera e o carbúnculo, diz um estudo. Os investigadores analisaram a literatura médica de casos estabelecidos de doenças e descobriram que 218 das 375 doenças infecciosas humanas conhecidas, ou 58%, pareciam ser agravadas por um dos 10 tipos de clima extremo ligado às alterações climáticas, de acordo com o estudo que foi publicado recentemente na revista Nature Climate Change. O estudo traçou 1.006 percursos, desde os riscos climáticos até às pessoas doentes. Em alguns casos, as chuvas torrenciais e as inundações adoeceram as pessoas através de mosquitos, ratos e veados portadores de doenças. Há oceanos quentes e ondas de calor que mancham os mariscos e outras coisas que comemos e secas que trazem morcegos portadores de infecções virais para as pessoas. Para além de analisarem as doenças infecciosas, os investigadores expandiram a sua pesquisa para analisar todo o tipo de doenças humanas, incluindo doenças não infecciosas, como a asma, alergias e mesmo mordidas de animais, para verem quantas doenças poderiam, de alguma forma, ligar-se aos riscos climáticos, incluindo doenças infecciosas. Encontraram um total de 286 doenças únicas e das 223 que pareciam ser agravadas pelos riscos climáticos, 9 foram diminuídas pelos riscos climáticos e 54 tiveram caso de ambas agravadas e minimizadas, isto segundo o estudo. A segunda notícia da Associated Press, o novo estudo não faz os cálculos para atribuir alterações específicas de doenças, probabilidades ou magnitude às alterações climáticas, mas encontra casos em que o clima extremo foi um fator provável, entre muitos. O autor principal do estudo, Camilo Mora, um analista de dados climáticos da Universidade do Havaí, disse que o que é importante notar é que o estudo não tem a ver com a previsão de casos futuros, mas de algo que já aconteceu. Mora queria originalmente procurar casos médicos para ver como a Covid-19 se interceptava com os riscos climáticos, se é que se interceptava de todo. Encontrou casos em que o clima extremo exacerbou e diminuiu as hipóteses de Covid-19. Em alguns casos, o calor extremo, em áreas pobres, fez com que as pessoas se reunissem para se refrescarem e ficassem expostas à doença. Mas, noutras situações, fortes chuvadas reduziram a propagação da Covid porque as pessoas ficaram em casa e dentro de casa, longe umas das outras. E vamos agora falar do vírus que causa a poliomielite e que foi encontrado nas águas residuais da cidade de Nova Iorque. No outro sinal, diz a AP, de que a doença, que não era vista nos Estados Unidos há uma década, está a espalhar-se calmamente entre pessoas não vacinadas, segundo as autoridades de saúde nova-iorquinas. A presença do vírus da pólio nas águas residuais da cidade sugere uma provável circulação local do vírus, disseram as autoridades de saúde da cidade, do Estado de Nova Iorque e do Governo Federal. As autoridades exortaram então os pais a vacinarem os seus filhos contra a doença potencialmente mortal. O risco para os nova-iorquinos é real, mas a defesa é tão simples. Vacinem-se contra a poliomielite, disse o comissário da saúde da cidade de Nova Iorque, o Dr. Ashwin Vazan. Com a poliomielite a circular nas nossas comunidades, diz ele, não há simplesmente nada mais essencial do que vacinar as nossas crianças para as proteger deste vírus. E se for um adulto não vacinado ou incompletamente vacinado, por favor, disse ele, escolha agora e vá vacinar-se. A poliomielite é totalmente evitável e o seu reaparecimento deve ser um apelo à ação para todos nós. O Dr. José Romero, diretor do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças e Doenças Respiratórias do Centro Nacional de Imunização e Prevenção, disse: é óbvio, sabemos que a poliomielite se propaga silenciosamente e é provável que haja muitas pessoas infectadas com a polio e a disseminação do vírus nestas comunidades. Isto é também uma recordação urgente e viva da importância da vacinação. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede Ana Guedes. Estivemos aqui com notícias de saúde nesta terça-feira. Então, bom resto de semana para todos e, como sempre, estamos juntos.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, o resumo das notícias internacionais.
O O ex-primeiro-ministro caniano Raila Odinga rejeitou os resultados oficiais que mostram que ele perdeu as eleições presidenciais da semana passada. Em declaração televisionada terça-feira, Odinga disse que os resultados anunciados pelo chefe da Comissão Eleitoral do Quênia são nulos e sem efeito. Na nossa opinião, não há nenhum vencedor legalmente declarado válido, nem um presidente eleito, disse Odinga. O chefe da Comissão Eleitoral Independente e de Limites do Quênia disse segunda-feira que William Ruto obteve uma vitória na primeira volta das eleições de 9%, obtendo pouco mais de 50% dos votos, e disse que Odinga ficou em segundo lugar com pouco menos de 49%. O anúncio foi envolto em controvérsia mesmo antes de ter sido feito, uma vez que 4 dos 7 membros da Comissão Eleitoral desvincularam-se do resultado. O vice-presidente da Comissão disse que o processo de contagem dos votos era demasiado opaco. As explosões maciças abalaram um depósito militar na península da Crimeia, ocupada pela Rússia, na Ucrânia, nesta terça-feira, incendiando e forçando a evacuação de mais de 3 mil pessoas. As explosões ocorreram num depósito de munições em Maskoi, a segunda vez numa semana, em postos avançados russos no território que apreendeu em 2014. A Rússia, sem identificar os perpetradores, chamou às últimas explosões um ato de sabotagem. A Ucrânia não reivindicou responsabilidade pelo incidente. Citando o Ministério da Defesa russo, Sergei Asinov, o chefe da administração russa da Crimeia, responsabilizou as explosões do incêndio que causaram danos a uma central elétrica, linhas elétricas, vias férreas e alguns edifícios de apartamentos, mas isto não houve feridos graves. A luta pelo controle da Crimeia continua controversa, com Moscou a exigir que a Ucrânia reconheça como parte da Rússia e a Ucrânia a exigir o seu regresso ao governo de Kiev antes que qualquer eventual fim da guerra possa ser negociado. O Irã diz ter respondido a uma proposta final da União Europeia sobre a revitalização de um acordo nuclear 2015, embora os pormenores da resposta não tenham sido imediatamente divulgados. A agência noticiosa oficial iraniana, IRNA, informou hoje que os negociadores tinham apresentado a sua resposta e sugeriu que Teherã ainda não aceitaria a proposta da União Europeia, apesar dos avisos de que não haveria mais negociações. As diferenças são sobre três questões, nas quais os Estados Unidos expressaram flexibilidade verbal em dois casos, mas que deveriam ser incluídos no texto, disse a agência noticiada. A terceira questão está relacionada com a garantia da continuação do acordo, que depende do realismo dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdullahian, foi citado anteriormente pela agência e, como tendo dito, que o lado americano aceitou verbalmente as duas exigências feitas por Teherão. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, confirmou sem entrar em pormenores que Teherão tinha apresentado a sua resposta e disse que a mesma estava a ser estudada. Um grupo de jornalistas e advogados processou a si e o seu antigo diretor, Mike Pompeo, alegando que a agência os espiava quando visitaram o fundador do Wikileaks, Julian Assange, durante a sua estadia na Embaixada do Equador em Londres. O processo judicial diz que a CIA, sob Pompeo, violou os direitos da privacidade dos jornalistas e advogados americanos, incluindo os jornalistas Charles Glass e John Coetzee, e as advogadas Margaret Kunstler e Deborah Earp, que representaram Assange. A CIA, que se recusou a comentar o processo, está proibida de recolher informações sobre cidadãos norte-americanos, embora vários legisladores tenham alegado que a agência mantém um repositório secreto dos dados de comunicações dos americanos. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, apelou a relações mais estreitas com o Japão para superar ameaças comuns na região. O apelo marca uma mudança significativa da abordagem da nova administração, que tomou o poder em maio deste ano. Numa cerimónia em Seul, para assinalar 77 anos da libertação da Coreia do Sul, do domínio japonês, no final da Segunda Guerra Mundial, Yoon apelou uma ampla cooperação com o Japão em múltiplos campos, incluindo economia, segurança e intercâmbios culturais. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, contraiu o Covid-19, desenvolvendo sintomas semelhantes ao de um resfriado, disse a Casa Branca nesta terça-feira. Biden está apenas com sintomas ligeiros do coronavírus e foi-lhe prescrito medicamento Paxlovid, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, numa declaração. O medicamento Paxlovid é o mesmo tratamento que o seu marido, o presidente Joe Biden, recebeu quando contraiu recentemente o vírus e depois também sofreu uma recaída. A primeira-dama de 71 anos é duplamente vacinada contra o vírus e recebeu também os dois reforços da vacina. Jill Biden vai isolar-se dos outros durante pelo menos 5 dias e as pessoas que entrarem em contacto próximo com ela foram notificadas, disse a Casa Branca.
Olá pessoal, aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta terça-feira, 16 de agosto. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
A seguir, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. De 2005 a 2015, o número de pessoas que vão para a cama com fome todas as noites caiu quase 30%, a cerca de 805 milhões para 590 milhões de pessoas, disse a administradora da USAID, Samantha Power. No entanto, de acordo com o recente relatório das Nações Unidas, hoje em dia cerca de 828 milhões de pessoas passam fome. Grande parte desta miséria deve-se à Covid-19 e, mais recentemente, à guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, a força existencial mais grave que está na origem desta catástrofe é a mudança climática, disse a administradora Power. A maior ameaça que a mudança climática representa para os famintos do mundo não é um choque súbito, é um ataque de longa duração. Secas que não duram apenas uma estação, mas sim anos. A seca é a mais sentida no Corno da África, disse a administradora Power. Desde o ano 1900, quando as pessoas começaram a registrar estas coisas, em 7 ocasiões distintas, esta região passou por 3 épocas de seca seguidas. No entanto, nunca, nem uma única vez até agora, a região experimentou 4 épocas de chuvas consecutivas falhadas. E as nossas melhores previsões dizem-nos que a próxima estação chuvosa, que normalmente começa em outubro, trará também chuvas fracas, disse Samantha Power. Para evitar uma catástrofe, temos de fornecer ajuda, investimento e diplomacia, 3 áreas onde os Estados Unidos estão a liderar, mas onde outros têm de se intensificar urgentemente. Anunciou hoje aqui um aumento de quase 1,2 milhões de dólares em financiamento, que será enviado para satisfazer as necessidades imediatas do povo da Somália, do Quênia e da Etiópia. Em crises alimentares graves, morrem mais pessoas de doenças do que de fome, disse a administradora da USAID. Como parte da nossa assistência, as equipas móveis de saúde e nutrição irão expandir rapidamente o acesso às vacinas e tratar os doentes graves. Estamos a prestar assistência especializada a mulheres e raparigas que são sempre as mais atingidas pelas condições a nível de crise. Mas talvez a ajuda humanitária mais imediata que podemos fornecer para salvar vidas seja assistência para crianças gravemente desnutridas. Os Estados Unidos fornecerão 200 milhões de dólares à Unicef para adquirir pacotes especiais de pasta de nutrientes e distribuí-los pelas áreas que mais necessitam deles, incluindo o Corno de África e o Sahel. Nenhuma criança deve morrer de desnutrição, quando tivermos os instrumentos para impedir, disse a administradora Power. Este é um dos melhores investimentos, um dos melhores instrumentos que temos no nosso kit de ferramentas para lidar com a fome e para lidar com a necessidade de mais nutrição e, em última análise, para o desenvolvimento. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.